Apesar de uma melhoria, muitos portugueses continuam sem seguir as orientações médicas para a toma de antibióticos. Um em cada quatro não segue as indicações e mais de 70% não sabem sequer o que tomaram, João Coraceiro.
Distração, esquecimento e, pior, falta de conhecimento explicam as falhas no tratamento com os antibióticos.
Criou-se assim uma espécie de imagem de um efeito mágico que os antibióticos teriam e, por isso, as pessoas continuam sempre a ter esta ideia de que o antibiótico não fará mal e, por isso, acaba por se abusar desta situação. Há uma falta de literacia em saúde, falta de cultura acerca desta área e falta de noção dos riscos que as pessoas podem correr.
Os horários de toma não são cumpridos e o presidente do Grupo de Investigação em Infecção e Sepsis, João Gonçalves Pereira, aponta aos riscos.
Nós não podemos ter uma concentração de antibióticos que seja subterapêutica, ou seja, não seja capaz de eliminar as bactérias responsáveis pela infecção, mas que esteja ao mesmo tempo a induzir resistências, e isso acontece quando nós tomamos antibióticos a horas irregulares.
Outro erro, interromper o tratamento sem respeitar o tempo prescrito pelo médico.
O antibiótico mata as bactérias que são suscetíveis ao próprio antibiótico. Vai permitir o desenvolvimento de bactérias que não são suscetíveis, o que significa que numa segunda infecção que a pessoa tenha, pode ter uma resistência. E mais, essas mesmas bactérias que estão alojadas no intestino da pessoa podem se transmitir a terceiros. E, portanto, não só há este efeito direto sobre a saúde individual, mas também um efeito sobre a saúde comunitária.
O Grupo de Investigação em Infecção e Sepsis elaborou este estudo em parceria com a Universidade Católica. Destaca ainda assim uma melhoria. No ano passado, houve mais doentes a tomar os antibióticos apenas com indicação médica. Esse número subiu em 16%.
Durante esta pandemia do Covid-19, isto tem sido uma oportunidade. As pessoas já estão mais atentas a estas situações. Pelo menos nós acreditamos que sim. Também é aquilo que nós vemos mesmo a nível da consulta hospitalar e das conversas com os familiares.
Apesar de tudo, continua a existir irresponsabilidade nos doentes em relação aos antibióticos.
Nós todos vivemos com muitas bactérias e essas bactérias são fundamentais para a nossa saúde. Um número grande dessas bactérias está alojada no intestino. Portanto, o simples facto de nós alterarmos a flora, portanto, estas bactérias que convivem connosco, já isso pode ser prejudicial para a nossa saúde.
A investigação mostra também que 77% das pessoas não consegue identificar qual é o antibiótico que toma e mesmo quem diz saber qual não o consegue identificar sem cometer erros. O estudo foi feito com base em 1.600 inquéritos válidos. Neles estão representados 213 concelhos de Portugal, continental e ilhas.
Um quarto dos portugueses não segue as orientações médicas para o uso de antibióticos, o que pode ter consequências graves na saúde individual e coletiva. Os diretores das escolas lamentam ter que andar a fixar serviços mínimos. O Jornal Notícias cita um documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares que indica que cabe aos diretores dos agrupamentos e das escolas não agrupadas fixar quem não pode fazer greve. Pelo menos um professor e um técnico superior têm de estar de apoio a estudantes com necessidades especiais. Terá ainda de ficar garantido um funcionário para a portaria, outro para a vigilância da cantina, dois para as refeições e ainda um funcionário para a vigilância e segurança dos alunos. Isto de acordo com a dimensão do espaço. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas, Filinto Lima, lamenta que, ao fim de tantos dias, a situação esteja a caminhar para pior sem que o governo dê resposta à luta dos professores. E agora sobra para os diretores das escolas.
É um trabalho acrescido que os diretores bem dispensavam. Sabemos que estamos a viver um momento inédito na nossa educação. Eu penso mesmo que estamos a viver uma guerra total entre as duas partes. Por um lado, os serviços mínimos, que é algo inédito também, como eu disse, nas escolas, e também a tipicidade e o tempo indeterminado em que está a decorrer esta greve. Ou seja, aqui um conjunto de fatores que, de facto, leva a esta situação. E o pior disto tudo é que não se vê uma luz ao fundo do túnel para que o problema possa resolver. Parece que dia após dia, em vez de atenuar tudo isto, está a agravar o ambiente que se passa, de facto, nas escolas. E, de facto, nós, diretores, bem dispensávamos este tipo de situação.
Filinto Lima não esconde as dificuldades para fixar os serviços mínimos, embora reconheça a especificidade de cada estabelecimento.
Os contextos são diferentes de escola para escola. Agora, isto é uma decisão num colégio arbitral, efetuada por unanimidade, e, de facto, o Ministério da Educação, na sexta-feira, ao final do dia, pede aos diretores, de acordo com a sua realidade, que operacionalize esta decisão.
E os diretores estão em condições de assegurar?
Iremos ter algumas dificuldades. Com certeza que a DGEST, nessas situações, terá também que ajudar as suas escolas. Agora, estas medidas são muito idênticas àquelas medidas do tempo do Covid, em que os alunos e os professores, todos nós, fomos para casa, mas alguns alunos tinham que ir para a escola e, portanto, é muito desse género, embora abrange um número limitado de alunos, porque o grosso dos alunos continuará a ter aulas ou a não ter aulas de acordo com a greve nas escolas.
O Stop anunciou que hoje e amanhã é para intensificar a luta, uma vez que os serviços mínimos entram em vigor depois de amanhã, quarta-feira, e a Greve Nacional dos Professores por Distrito, convocada por 8 organizações sindicais, incluindo a FENPROF, entra na terceira semana, chega hoje ao Distrito de Leiria. Sobre o braço de ferro entre professores e governo, o presidente do PSD admite ser difícil recuperar toda a carreira dos professores por causa do impacto financeiro, mas defende uma solução equilibrada de negociação. Em entrevista ao jornal Eco, Luís Montenegro diz que há um elefante na sala quando se fala de professores, defende a avaliação dos docentes, mas não se mostra favorável à imposição de cotas. O líder social-democrata considera que podem deixar de fora critérios de progressão da carreira profissionais, que ainda assim são muito bons. André Ventura avisa António Costa: o governo chegou ao fim.
Venceremos o governo de António Costa neste país, porque António Costa já chegou ao fim.
No discurso de encerramento da Convenção Nacional do Chega, e apesar de não apresentar propostas para o país, o líder reeleito não poupou o governo e a oposição e apontou as próximas metas eleitorais.
Quero-vos dizer que nós vamos lutar com o que temos e com o que não temos para ser governo na região autónoma da Madeira já ao longo deste 2023.
O objetivo mais imediato do Chega. O discurso de encerramento em Santarém foi assistido por vários convidados. O governo fez-se representar pela ministra dos Assuntos Parlamentares. Ana Catarina Mendes não poupou nas críticas.
O governo não se revê em nenhuma das posições que o Chega aqui apresentou. Não é possível apresentar ao país soluções fáceis, mas sobretudo aquilo que aqui assistimos é aquilo que nós nunca defenderemos. Um discurso de ódio, um discurso de desrespeito pelos portugueses, um discurso de ataque dos portugueses contra portugueses.
O discurso do líder do Chega incluiu críticas ao PSD e à oposição que Luís Montenegro tem feito ao governo, o que não deixou o social-democrata Miguel Pinto Luz surpreendido.
É uma opção do Chega, o tal partido de berro, de protesto, que se alimenta dessa zanga coletiva. O PSD não faz essa opção, tem uma opção clara para os portugueses.
Mas há esperança para diálogo com esse partido.
Sente-se preparado e essa discussão a seu tempo, este não é o local, este não é o tempo para fazer essa discussão.
O PSD não fecha a porta ao diálogo com o Chega, mas considera que este não é o momento para falar de um possível entendimento. Já a Iniciativa Liberal não deixa espaço para acordos com o partido de André Ventura. O líder parlamentar Rodrigo Saraiva fala num partido xenófobo e nos antípodas da Iniciativa Liberal em economia.
E se ainda havia dúvidas, por exemplo, na liberdade económica, as pessoas vão vendo as propostas que o partido Chega tem apresentado na Assembleia da República. É mais despesa hoje para mais dívida de amanhã. É mais Estado e mais dirigismo.
Reações de quem foi convidado para a convenção do Chega, que reafirmou André Ventura como líder do partido com mais de 98% dos votos. Hoje arrancam as jornadas parlamentares comunistas. O PCP escolheu Beja para as primeiras do ano, as primeiras do líder comunista. Um distrito cada vez mais povoado, mas com muitos imigrantes. A líder parlamentar Paula Santos explica os objetivos.
Teremos a oportunidade de conversar com trabalhadores e com as ORTs. Abordaremos as questões mais regionais também, as questões relacionadas com os direitos laborais, mas também com os direitos sociais e culturais.
Os comunistas querem perceber os problemas da região, viajam de comboio para sinalizar a importância do investimento na ferrovia. As jornadas parlamentares do PCP realizam-se hoje e amanhã em Beja. Ao contrário do que se poderia pensar, não há divórcio entre os jovens e a política. 9 em cada 10 jovens já votaram pelo menos uma vez. Conclusões de um estudo sobre a participação política dos jovens em Portugal, Marta Pacheco.
Os jovens estão interessados e até participam nos atos eleitorais. 89,6% já votaram, conta Rui Oliveira, presidente do Conselho Nacional da Juventude.
Não estão afastados da política, estão ligados à política. Pretendem é que, se calhar, a política se reinvente para se chegar a eles e pretendo que realmente tenham essa hipótese de decidir e que não sejam os outros a decidir por eles. 9 em cada 10 jovens já votou alguma vez na vida e eu acho que isso é um dado importante.
A maior participação acontece nas eleições legislativas, quase 82%, seguindo-se as autárquicas, as presidenciais e, por fim, as europeias. Apesar de apenas 2,4% dos jovens serem sindicalizados, o estudo sobre a participação política dos jovens em Portugal mostra ainda que alguns, 17,5%, participam em partidos políticos, 22,7% em campanhas eleitorais e 34,7% no associativismo. Mas muitos, 84,1%, dizem ainda que quando não participam formalmente, é por falta de conhecimentos.
A forma como passamos a informação seja realmente adaptada aos jovens, com conteúdo interessante, que os jovens encontrem pares e caras que são as suas caras, as caras que os representam. É com o participar que acabamos por ir pesquisar mais e ter mais vontade de buscar mais conhecimento.
Fica confirmado que os jovens utilizam agora mais as redes sociais, até mais do que a televisão, para terem contacto com a política e que mais de metade, cerca de 67,3%, trabalham de forma precária.
Temos de explicar até que a sua participação política pode ser um dos pontos fundamentais para ajudar a reverter isso.
O estudo foi elaborado pelo Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa no Porto para o Conselho Nacional da Juventude.
Um estudo conhecido no dia em que faz um ano que o governo socialista ganhou as legislativas com a maioria absoluta. Depois das 10, aqui na Antena 1, passamos o ano em revista. O Estado da Oposição e o atual xadrez parlamentar com o professor de Ciência Política Pedro Silveira e o politólogo José Adelino Maltês. Um militar morreu ontem à noite no campo militar de Santa Margarida, em Santarém. As causas não são claras. Sabe-se que envolveu uma arma de fogo, Rosa Azevedo.
O alerta foi dado por volta das 8 da noite. Um militar que estava de serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida morreu vítima de um acidente com uma arma de fogo, avançou a TVI. O Exército já confirmou esta morte e determinou a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias em que tudo aconteceu. A vítima, um segundo sargento, teria entre 20 e 30 anos. Segundo o jornal Correio da Manhã, as primeiras informações sobre este caso apontam para um acidente. Ainda assim, a morte já está a ser investigada pela Polícia Judiciária Militar. O Exército acionou equipas de psicólogos para dar apoio à família do militar morto, assim como aos restantes militares que estavam de serviço nesta unidade do Distrito de Santarém.
O caso está sob investigação. Em última hora, a fechar esta edição às 9, aqui na Antena 1, notícia de uma explosão numa mesquita no Paquistão, na cidade de Peshawar. Há notícia de vítimas. A agência de notícias Reuters fala em pelo menos 90 feridos. A France Press dá conta de vários mortos neste rebentamento que aconteceu no interior de uma mesquita de Peshawar. A Organização Mundial de Saúde decidiu, entretanto, manter o nível de alerta máximo para a pandemia de Covid-19, por entenderem os peritos que a infecção continua a trazer graves problemas, a significar graves problemas para a saúde pública em todo o mundo.